do microempreendedor individual, ele ia ter assistência do contador para abrir a empresa e fazer a primeira declaração de imposto de renda dele. Para isso, o contador ia entrar no Simples. E aí, quando ele foi conversar com os contadores falaram assim, é impossível fazer isso. Nas reuniões nossas comerciais de venda, nós percebemos que o mercado começou a chamar de Super Pix, né?
Caramba!
Os caras ligando pra gente e falaram, você tem Super Pix? Eu falei,
caraca, né? Cara!
E pra quem, às vezes, emergiu muito pouco nesse assunto, ele vai ter essa confusão, mas são coisas distintas, com finalidades distintas, para resolverem dores diferentes, né? Vai ter momentos que eles vão, a pessoa preferir usar o Drex, usar o Pix, né? Mas vai ser para caso específico.
Bem-vindos a mais um episódio do Let's Open Podcast. Estamos falando ao vivo aqui da terceira temporada. Eu sou o Gabriel Pereira, fundador aqui da Let's Media. E a gente semanalmente está falando com as vozes que estão construindo o Open Finance no Brasil e também no mundo. A gente nunca sabe quando vai ser o novo episódio aqui. Temos eventos esse ano que a gente vai participar também, então tem bastante coisa legal para trazer. E um dos temas mais quentes que estão sendo discutidos esse ano e que, na minha opinião, também vão mudar bastante o engajamento do mercado é a parte de pagamentos. E nada melhor do que a gente bater um papo com alguém que está vivendo isso na veia, o pessoal da We4C. Eu quero receber aqui agora, agradecer a presença do Tulianini, que é CEO e fundador da We4C, e vai conversar com a gente agora, cara. Um prazer te receber. E toda vez que vem alguém fora de São Paulo também, é um prazer especial, porque eu sei que a agenda é corrida, então é legal receber também o pessoal aqui.
Cara, prazerão. Eu sou entusiasta da área de meio de pagamento, área financeira, e o programa tem contribuído muito, né? A gente estava conversando aqui antes sobre outros podcasts que você tem liderado. Eu acho uma forma bem bacana as pessoas se atualizarem e aprenderem sobre esse mercado. Tem muita gente querendo entrar, né? É claro que tem alguns querendo sair também. mas é uma prisão. Depois que você entra, é difícil sair.
É muito difícil você... acho que... Eu sempre comento que a minha visão no período da faculdade do que era um banco, o que era o varejo, era assim, de um usuário final, agência, ponto. Eu não tinha a menor visibilidade da complexidade que é e das oportunidades que existe de toda a engrenagem para que se aconteça um pagamento, para que se faça um empréstimo. Como é que é a operação de um banco? Como é que ele pega dinheiro de um lado e empresta de outro? Então, realmente, essa complexidade fascina muita gente. Outros, igual você falou, dá um susto, mas é muito legal, cara. É um mercado muito bom de estar, cara.
É isso aí. Dá um susto. É isso, a gente aprende a conviver com eles diariamente, né? Quando tem lá algum indício de alguma tentativa de fraude, alguma coisa assim, cara, você já fica...
Não é um jogo fácil. E eu queria começar, Túlio, sabendo um pouco da sua trajetória, se você já tinha esse viés empreendedor, da onde que veio, porque também é uma outra... uma outra verdade, assim, que, se não me engano, tem os dados corretos, não vou lembrar de cabeça, mas que dentro da área financeira, né, a maioria das fintechs são empreendedores que, às vezes, são de uma segunda geração, é um perfil que é uma pessoa que é um pouco mais velha, já tem um tempo de mercado, né, não é um garotão, de repente, de 20 anos que chegou e não conhecia e começa. Então, já saíram alguns estudos indicando em VCs, geralmente eles acabam olhando para esse outro perfil, e é legal saber. Então, já recebi aqui algumas pessoas também que quebraram um pouco esse paradigma, mas entender um pouco da sua trajetória e de onde vem também esse lado empreendedor dentro da área financeira.
Legal. Eu acho que enquadro mais nesse lado, uma pessoa mais velha do que o garotão, tá? eu falo que meu último emprego foi quando eu tinha ali 21 anos de idade, né? Foi quando... eu vim da área de computação, da área de TI, então passei pela UFMG, passei por algumas escolas ali da área de computação. E a partir de com 21 anos de idade, lá em 99.
Você era desenvolvedor.
É, eu era desenvolvedor. Na época, eu era administrador de rede Novell, né? Network. E era apaixonado por redes e falei assim, cara, qual que é a próxima rede que vai despontar aí no mercado? Pô, internet.
Uhum.
Então, aí eu saí de onde eu estava, né? E abri uma empresa, Nextory, na época, que começou a desenvolver soluções para a internet, né? É, empreendedorismo, cara, lá na UFMG nós tivemos um professor, né, Fernando Labella, que colocou na cadeira do Departamento de Ciência da Computação uma matéria de empreendedorismo, né? E recentemente agora ele lançou um livro de empreendedorismo para crianças, e ele falou uma coisa muito interessante, é o que me motivou na época, inclusive, a empreender, né? Ele fala que empreendedor é aquele que pega o seu conhecimento, o trabalho, o sonho e transforma em riqueza. Legal. Né? Legal. Então, e essa riqueza não quer dizer somente riqueza material, né? Quando a gente fala riqueza, pensa no ouro, nas notas de dólares. mas tem riquezas que você consegue levar conhecimento para pessoas que vão produzir seus próprios negócios para sustento, né? Então, foi bem bacana. Então, comecei a empreender ali com a Nextra e aí por aí não parei, né?
Não.
Nessa área de fintech, na área de meio de pagamento, eu comecei em 2014, né? A circular do Banco Central foi em 2013, quando começou a surgir, né, o espaço, o mercado. E muito interessante, né, cara? Só fazendo uma breve pausa ali nesse tema, é que você falou, você antes era um consumidor e agora você está vendo como funcionam os bastidores.
Uhum.
E isso já veio na minha cabeça. Eu falei assim, cara, eu consumia banco, agora eu estou liquidando os pagamentos dentro da empresa, né? Então, se eu pegar lá atrás, eu nunca imaginaria tá nesse lugar hoje de ter criado do zero uma instituição autorizada, regulada, Banco Central, liquidando as operações ali dos clientes, tendo o número 546 ali do código de STR para as transferências, igual um banco.
Uhum.
Só que as coisas acontecem tão rápido que você nem vive muito essa construção, né, cara?
Talvez você tenha alguns momentos que você vai parar para refletir sobre isso, mas só vai acontecendo.
Só vai acontecendo. E aí, cara, em 2014, um amigo estava em Stanford, né, num curso de empreendedorismo, me mandou em dezembro uma mensagem. Cara, estou precisando de alguém assim da área de tecnologia para vir comigo para o desafio. Você tem alguém para me indicar e tal, né? Eu falei, cara, me manda o projeto, deixa eu conhecer para ver que tipo de pessoa posso te indicar.
Isso aí, geralmente, assim, para saber se eu,
cara, se até, eu me encaixo até, ou não. Até que não foi, não. Eu estava totalmente disperso. Ele estava lá nesse tempo, a gente não se falava um tempo. Cara, quando eu peguei aquilo ali, não demorou 10 minutos, mandei para ele. Cara, já arrumei. Eu.
Boa.
Quando ele desembarcou, a gente já começou o projeto.
Que maneiro.
E eu não vim desse mindset de startup, né? Aqui no Brasil, a gente quer fazer tudo muito certinho, né? Pero agora, hoje, já mudou um pouquinho a cultura. Para depois começar o negócio. E o americano, não. Faz com que você tenha...
E geralmente vende e depois monta.
Né? E vai indo, né? E aí começou essa startup, chamava ContaMob, tá?
E nesse período também, a gente não tinha o arcabouço legal que tem hoje, era um outro cenário.
API, né? As empresas não sabiam o que era API direito. Uhum. Eu lembro que quando 6 meses de empresa, a gente estava na mesa para discutir qual caminho que a gente ia para desenvolvimento, com microserviços por meio de API ou não. E, cara, os engenheiros que a gente conhecia ali de software não tinham experimentado um bom tempo de maturidade para pegar isso e desenvolver.
Uhum.
Né? Hoje só é API. Né? Então, na época não tinha isso. E, cara, aí começamos então ali o desafio de ContaMob. A ContaMob estava emitindo, inclusive, cartões já com a marca ContaMob, Visa. Mas sem ter nem CNPJ.
Caraca, meu irmão. E na época, qual que era a proposta? Era pro consumidor final? Era como é que vocês estavam organizando a Conta Móvel?
Cara, é o seguinte. Esse meu amigo é advogado, né? E da área de tecnologia. E ele viu uma veia, uma brecha ali, né? Então, na época, também tinha surgido o microempreendedor individual, né? Uhum. E dentro da legislação falava que o microempreendedor individual ele ia ter assistência do contador para abrir a empresa e fazer a primeira declaração de imposto de renda dele. Para isso, o contador ia entrar no Simples. E aí, quando ele foi conversar com os contadores falaram assim, é impossível fazer isso. Porque os microempreendedores, o pequeno empreendedor ali, ele às vezes não tem nem conta em banco.
Uhum.
Ele usa a conta de um amigo e tal, porque abrir conta de PJ é muito difícil em banco. Então ele falou assim, cara, tá aí uma sacada. Ele viu a legislação do Banco Central Circular, né, de 2013, e viu aquela dor ali dos empreendedores e dos contadores e falou, vamos criar uma conta digital para os microempreendedores e para os contadores se conectarem.
Legal,
né?
Legal.
Então a proposta foi muito bacana, né, na proposta B2C, né? Um mercado complicado, complexo.
Envolve, cara, dinheiro, né?
É.
Qualquer coisa que eu penso B2C, eu falo, cara, vai dinheiro.
É, vai dinheiro. Porque a aquisição de usuário na ponta não é fácil, né? E, cara, a Conta Móvel começou com todos os ingredientes de um buy the book de começar uma startup de estilo americano, né? Vai com o que tem, vai na raça, vai fazendo e vai indo... E vai construindo, vai mudando, vai apanhando pra caramba, né? Até chega um ponto que a gente começa a ler aqueles livros, tipo Lado Difícil das Situações Difíceis, né?
Uh-huh.
Aquele livro que é fantástico.
O do Horowitz.
Isso, fantástico livro. E aí quando eu li o livro, falei, cara, eu tô me vendo esse cara aqui em todas as páginas. né? E assim foi a Conta Móvel, cara. A Conta Móvel, inclusive, ela foi a primeira... instituição que não era regulada Banco Central, tá? E a criar uma conexão com os Correios. Então, uma grande dor dos usuários da Conta Móvel era poder fazer saque e depósito, porque o pessoal usava muito dinheiro ainda, e não tinha nenhuma agência. Então, a grande sacada foi fazer uma integração com os Correios. Fizemos isso em 6 meses.
Caramba!
E em 6 meses a gente passou a ter a agência da Conta Móvel em todo o município, porque, por lei, todo município tem que ter uma agência dos Correios. Uhum. Então, em 6 meses passamos a ter uma agência em todos os lugares, né?
Que legal!
Cara, aí chegou um ponto que a Conta Móvel saiu um pouco da sua origem ali, foi querer muito ir para o mercado ali de criptoativos, né? Se perdeu um pouco, até foi uma influência de um congresso que esse meu amigo, que era CEO da companhia, fundador, ele foi para a Suíça e foi encantado.
Eu perguntei em que época para saber como é que estava a cripto nesse momento, né?
Foi em 2014, 2016, foi a época que ele participou do congresso lá.
É que 17 ainda deu um boom ali, né? Eu lembro de... Quando eu entrei no Itaú lá, tava fazendo um programa de trainee, eu lembro que, cara, deu uma primeira... Óbvio, né? Tiveram várias, né? Mas deu uma... Foi pro mainstream um pouco, assim, aí depois baixou e, enfim, tá... Seguimos nesse fluxo aí.
E, cara, quando ele foi para a Suíça lá, para um evento específico dos Correios, tá? Global. E, cara, foi falado em cripto o tempo inteiro. Caramba. E tal. Aí o cara voltou de lá com aquela energia. Cara, a gente tem que buscar por esse caminho. Enfim, ela teve várias oportunidades à mesa de investidores muito, muito grandes, tá? Mas como já tinha investidores grandes, né, na Conta Móvel, ela acabou se perdendo ali e pivotou a Conta Móvel, né? E, cara, como eu participei desde o início, eu fiquei imerso. Eu só vivia daquilo ali, né? O tempo inteiro. Então, trabalho de campo. Então, cara, eu peguei periferias bem complicadas lá na região de Belo Horizonte. Chamei empreendedores, que são pequenos empreendedores, para entender a dor dos caras. Chamei para um estúdio pequenininho que a gente tinha montado lá, gravava a entrevista para colher informação para montar o negócio. E vi histórias de empreendedores assim fantásticas. Uma senhora lá, que eu lembro dela direitinho, ela tinha um CRM numa caderneta de papel.
Caramba.
Ela sabia quando ia desenvolver produto, quando ela ia fazer produto. Cara, fantásticas histórias.
Legal,
né?
Legal.
E foi daí da Conta Mob também que eu tive a inspiração para criar uma outra fintech. Né? Eu tinha convite para ir, inclusive, para algumas instituições financeiras grandes. Eu falei assim, cara, vim até aqui como empreendedor, vou continuar como empreendedor. Uhum. Né? E criamos, na época, a U4Crypto. Tá? Uhum. A U4C hoje é uma abreviação, né? E também mudou muito o contexto da empresa. E por que a gente criou, na época, a U4Crypto? Porque a parte de criptomoedas, moedas tokenizadas, né? Eu já tinha essa visão que seria um futuro. Né? Então, foi criada ali o U4Crypto, embora a gente nunca tenha transicionado nada de cripto e não operado de cripto. E esse nome, para a gente, na época, foi um erro. Porque o que teve de questionamentos do nome para a gente surfar no mercado, cara, não foi fácil.
Porque para o consumidor, né, para o mercado, a gente veio o U4C. Mas, se não me engano, quando eu vou ver a lista lá do Bacen, etc., aparece o cripto, o completo, né?
Já mudou, né? Tá. Porque mudando. A gente mudou o nome em 2021, né?
Ah, tá.
O nome mudou em 2021 para...
Eu acho que eu vi foi no do Open... Não sei se foi do Open Finance.
Cara, ainda tem alguns
relatórios... Em algum outro lugar?
Vai aparecer ainda lá. Se pegar algum documento um pouquinho ali, mas... Ali, 23, ainda tem alguns ainda do Banco Central de relatórios que tem U4Crypto, tá? E eu lembro que quando a gente... Lá, voltando um pouquinho, tá? Lá na Conta Mob, nós participamos do programa do Banco Central, né? Do Fast Payments, em 2016, que começou. Não tinha o Pix ainda,
uhum.
Mas já era discutido
era
o Fast Payments.
Lá da rede Light, sei lá.
Do laboratório, né? Do Banco Central de... No meio de pagamentos com o Lyft, né?
Uhum.
E ali discutia se ia para blockchain, se não ia para blockchain e tal. Pô, aí nasceu o Pix em 2019 ali, para 2020. E quando nós entramos, nós somos da primeira turma de participantes do Pix, né? E quando nós entramos como participante do Pix, o portal Bitcoin publica a matéria. Falando assim, e o U4Crypto é a primeira empresa de cripto a operar Pix pelo Banco Central. Cara,
pô,
eu recebi ligações muito amáveis.
Nossa senhora, aí pra...
Eu falei assim, cara, como que os caras fazem uma parada dessa? Beleza, né?
Aí o cara falou, pô, tá com cripto no nome, meu irmão.
Nossa,
caramba.
Então, assim, a gente teve, inclusive, usuários que nos procuravam para perguntar sobre cripto, empresas, tal, para projetos de cripto e tal. Estudamos alguns, tá? Chegamos a estudar alguns, mas o mercado muito conturbado, né? O mercado muito assim, cara, começaram a surgir na época muitas acusações de pirâmide financeira, uhum. Tal. Falei, cara, nós temos que afastar desse nome, né? Do mercado a gente já não estava atuando. Agora vamos afastar desse nome.
É isso que eu te falar, é um desafio de... de marca, de relacionamento. Imagina que em vários anúncios a gente chegar e a primeira conversa falar, olha, não estamos atuando com isso aqui, a nossa atuação é essa.
Não, a gente rodava, a gente tinha conta custódia em bancos, né? Das nossas operações. Então, cara, o compliance dos bancos olhava a gente de cabo a rabo de todo de tempos em tempos, porque a gente já começou a rodar volumes muito, muito altos, né? Mas de operações normais e não de cripto. Mas eles fizeram sempre essa apuração para ver, cara, esse nome aqui ia ser... Os caras crescendo, como que vai ser isso, né?
E nessa... Quando vocês decidiram montar a empresa, você já tinha essa visão de olhar para o meio de pagamento? Como é que foi um pouco desse racional ou dessa análise, né? Que você, beleza, você falou, a gente já foi participar... No, né, o que foi se tornou o Lyft ali também do Bacen, como é que foi um pouco dessa transição?
Cara, tem um trabalho do Banco Central que é de cidadania financeira, tá? E eu sempre fui muito de pesquisa, né? E eu estava vendo na época o número de pessoas desbancarizadas no mundo. Cara, um número assustador, bilhões de pessoas sem ter acesso ao sistema financeiro para eu conseguir pagar conta, né? No Brasil, na época, eram mais de 48 milhões de pessoas fora do sistema financeiro, né? E eu comecei a estudar outros mercados. Eu falei, cara, o México, por exemplo, tem um sistema financeiro muito próximo ao nosso e 50% da população desbancarizada, ou seja, pior do que o Brasil, né? O cenário lá. E um caminho da bancarização, né? Seria um caminho de inclusão até social, para as pessoas terem condições de receber e poder pagar sem precisar depender de outras pessoas ou somente da cédula, né? Então, os meios de pagamento na época foi uma coisa que me chamou muita atenção. Porque tudo que nós fazemos hoje, né, nós precisamos pagar e receber. Né? Então, eu falei assim, é um mercado muito grande e é um mercado que ele vai se desenvolver de forma global para se tornar uma única ferramenta, uma única tecnologia. É a grande tendência. Vai demorar um pouquinho, mas é a grande tendência. Então, por isso, quando a gente nasceu, a gente já nasceu com uma visão de facilitação de meios de pagamento.
Legal. E nesse caminho, como é que foi o processo também de... Beleza, na primeira, você ainda não era regulado pelo Bacen, né? Então, nesse momento, você decide, você fala, beleza, a gente quer ser uma instituição regulada, como é que vai ser isso? Passou pelo Pix, então como é que foi esses primeiros anos, assim?
O Pix, cara, foi uma jornada, assim, muito louca, né? Eu lembro, em maio de 2020, abriu as inscrições para ser participante do Pix, né? E para ser indireto, você tinha que indicar qual que ia ser o seu participante direto já de cara. E aí o primeiro que nós indicamos, né, pro Banco Central, eles não aceitaram, porque os caras não estavam como direto. E eu falei, pô, os caras não sabem o que é isso, não estão fritos, né? E começamos com uma instituição financeira, fazer o participante indireto por eles. E, cara, faltando uma semana e meia para a gente finalizar o prazo de homologação com o Banco Central, essa instituição vira para a gente e fala, cara, nossos técnicos não conseguiram concluir as APIs, não vamos conseguir seguir com vocês.
Caramba.
Cara, foi um desespero, a gente virando noite com poucas pessoas trabalhando no time. E eu falei, cara, a gente tem que ser participante do Pix no início, porque esse é o mercado. Não podemos deixar de ser. E aí, cara, aí é aqueles contatos que a gente tem do mercado, né? O Paulo Volpe, da BPP, peguei o telefone, Paulo, precisamos sair de onde a gente está e ir para você no meio da história agora. Como que vai funcionar
depois
isso?
Depois te explico o resto.
Aí ele, cara, eu tenho que conversar internamente que vai ser impossível vocês fazerem essa integração em uma semana e meia. Vai ser difícil, a equipe já está lotada aqui também e tal. Mas ele falou assim, você quer tentar? Eu falei, quero, preciso tentar.
Uhum.
Então vamos tentar. E aí fomos à BPP, foi nosso participante direto. E aí viramos noite. Cara, conseguimos. Foi numa sexta-feira, 4 horas da tarde, eu recebo um e-mail seco do Banco Central. Que o processo de homologação foi aprovado, tal, tal, porra, tal. Eu falei assim, cara, será que é isso aqui mesmo? Vamos pegar o telefone, vamos ligar para o Banco Central. Uh-huh. Aqui recebemos um e-mail falando isso aqui, é isso? É. Cara, eu falei, nossa. Então foi bem bacana. Então a gente não era uma instituição regulada, né, autorizada do Banco Central, mas a gente entrou com participante indireto do Pix. E naquele ano, 2020, a gente já tinha o geovolumetria mínima, né? Era obrigatório já fazer o pedido para o Banco Central para se tornar uma instituição autorizada, né? Por causa da volumetria. Então, em 2021, nós já entramos com o pedido do Banco Central, né? Em 2022, fomos aprovados, também em maio de 2022, no final de maio, recebemos do Banco Central a aprovação também de IP autorizada.
Legal.
E aí começa uma nova fase.
E vocês, como é que estava sendo um pouco do lado do modelo de negócio? Quem eram os tipos de clientes que vocês estavam atendendo? Para onde vocês decidiram,
cara,
olhar?
Boa pergunta. Seguinte, a InfoCrypto, quando a gente falou assim, facilitar meio de pagamento, né? Pensando no consumidor final, mas pensando mais em quem vai prover a solução para o consumidor final. Então, criamos uma plataforma para desenvolvimento de bancos digitais white label. Então, uma empresa, um cluster, de uma liderança econômica que não entendia nada da área de banking, nada da área de tecnologia, mas um potencial muito grande para rodar aquilo dentro do ecossistema deles. Então, falamos assim, cara, vamos criar uma plataforma que a gente consegue prover a tecnologia para o cara, para um baixo investimento, e ele vai ser o cara que vai fazer o CAC funcionar a baixo custo, né? Porque já tem a base na mão dele. Então, quando nós criamos esse projeto, cara, eu falei assim, inclusive, eu não quero começar sem pesquisa, né? E aí foi um case até interessante. Eu já fui executivo de comunicação da OAB, entendi muito bem como que é a instituição, os advogados, muito exigentes, muito, muito difícil. Para eles comprarem uma ideia desse tipo, eu falei, cara, eu vou pesquisar, fazer uma pesquisa na OAB. Dependendo do resultado, a gente vai seguir esse caminho. E a pesquisa foi tão satisfatória que o nosso primeiro cliente investidor foi a OAB.
Caramba, né? Cara!
Eles curtiram a ideia ali que a gente apresentou e falaram, cara, nós queremos ter isso aqui para o final do ano. Vou te contar um segredo aqui, que agora vai ser público.
Isso para fazer todo o recebimento...
Para criar o banco digital dos caras.
Sim.
E aí, cara, a gente não tinha nem CNPJ. A gente não tinha nem aberto a empresa. Mas
aí você já seguiu o padrão na conta MOB também, né?
O padrão da conta MOB. Cara, registramos a empresa dia 21 de julho. E em agosto estava assinando um contrato com os caras.
Que maneiro.
E desenvolvendo o sistema para entregar no final do ano para os caras o lançamento, né? Então foi assim que começou, né? Então a gente depois, é claro, que aprimorou a plataforma, enfim, né? Para atender grandes projetos ali no modelo White Label. Então, o grande negócio daí, o Foci, é o modelo dos White Label. Uhum. E hoje, no Open Finance, a gente tem o ITP nosso White Label também.
Isso que eu ia te perguntar. Qual que foi o momento que você ouviu... tudo bem que o Pix estava ali meio que sobrepondo as conversas do Open Bank também, né? Teve um pedacinho que as duas estavam andando juntas, mas... Qual foi o primeiro contato que você teve na época com a palavra do Open Banking aí? Como é que foi esse início de ver essa regulação nova chegando e encarar isso como uma oportunidade de negócio?
Cara, em 2020 mesmo, a gente estava acompanhando que antes que não era Open Finance, né? Igual você bem disse, era Open Banking. Mas para mim estava muito assim confuso. Tipo assim, cara, o que vai ter de bom nesse negócio?
Uhum.
Né? Vai ser bom para os bancos, né? O que vai ter de bom nessa parada, né? E quando aí eu tive acesso ao conhecimento do que já estava sendo planejado de iniciação de pagamento, né? E eu comecei a acompanhar os grupos de discussão, e quando eu entendi o negócio, eu falei, cara, isso aí vai ser a mola propulsora do Open Bank. Né? Porque se a ideia é você fazer as operações financeiras de forma open ali entre as instituições, eu preciso de um mecanismo rápido para fazer isso. E aí o ITP, né, que estava sendo discutido, vai ser a bola da vez. Né? Então, tanto quando nós fizemos o pedido para o Banco Central de IP, naquele mesmo momento já pedimos também de ITP.
Ah, legal.
Em 2021, né? Então, em 2021, a gente entrou com pedido de IP e de ITP junto.
É um bom momento para pedir, porque depois virou uma fila que...
E na época, cara, quando a gente fez o pedido, quando a gente recebeu a autorização para operar, né? Já o ITP, tinha 12, né? Tinha 12 instituições.
Eu nas newsletters eu divulgava cada um. Agora quando entra gente nova, eu não falo
já
mais.
Perdeu a graça.
Mas no começo era assim, cara, tem uma, duas. A gente fez o mega report do Open Finance, a gente fez a linha do tempo de 22, mostrando assim, olha, mês a mês, quando é que foi o pessoal foi entrando e tal.
Banco Brasil, aí por aí vai, Mercado Pago, né?
Foi a primeira transação, olha como é que foi a jornada. Eu lembro que a primeira, se não me engano, foi a primeira experiência pública, talvez seja, tenha sido a primeira mesmo, do pessoal do Mercado Pago. Então, ah, o pessoal tá vendo aqui, tá live, tá funcionando, uhum, tudo mais. É, mas foi... Parece que tem muito tempo isso, mas não tem, né, cara? Foi.
Cara, 2022, acho que nós fomos ali... Começamos, inclusive, a entrar em operação plena em outubro de 2022, né? É, então, assim, eu chamo... Cara, que top, né? Já faço uma transferência aqui com 3 passos aqui. E agora não tem um no redirect que diminui ainda mais ainda esses passos dentro do ITP. E, cara, foi assim. O lance do ITP, eu lembro na época, quando a gente pediu autorização, né? O pessoal falou assim, tudo, que é isso? De ITP que vocês estão pedindo, cara? Até os meus sócios falaram, tudo, que é esse negócio de ITP? Eu falei, cara, coloque, depois lá na frente explica. Uhum.
E melhorou, assim... A princípio, você está falando só de pagamento, mas foram se descobrindo também outras formas. Bom, o ITP hoje pode consumir informação, você tem, vamos dizer assim, valorizar o passe da figura do ITP ao longo do tempo também.
E assim, cara, então nós temos duas verticais muito fortes, né? O Force, que são as principais nossas, é o nosso core business, né? Que é vertical do White Label, né, do Nubank. Então, ali dentro, nós temos ali para o modelo onde do BAS, né, que é a empresa consome nosso regulatório, nosso arranjo e tal, e roda o White Label dele. E o outro que ele pode ter o seu próprio arranjo e consumir a nossa tecnologia. Né? E a outra casinha é a casinha do Pix, onde está o ITP dentro. Então, ali... Tudo que a gente hoje, nós somos participantes diretos, né, do Pix. Então, basicamente, tudo para a gente bombar as operações nós temos dentro de casa. Né?
Legal.
É, já estamos no SPB, no SPI, participante direto do Pix, ITP.
Se eu quiser colocar lá, por exemplo, se eu tenho um... Aqui na Let's Media, eu quero criar um pagamento de iniciação, posso colocar lá. Com a jornada que vai aparecer lá.
Parece a marca suas, tal.
E eu queria te perguntar, assim, eu vi algumas notícias que eu achei legal, porque geralmente eu acompanhava isso, eu vi isso mais lá fora.
Uhum.
Iniciação de pagamentos sendo democratizada, vamos dizer assim, acho que indo mais para mais pessoas através de plugins de e-commerce, começando a ir para outros lugares. E eu já vi, acho que uma ou duas, pelo menos, notícias assim, de que vocês estavam fazendo algo nessa linha, com parcerias, se não me engano, com Magento, WordPress, eu acho que talvez são os dois nomes que eu estava lembrando. Uhum. E aí eu queria também entender um pouco desses cases também, como é que tá sendo construído isso.
Legal. Quando nós fomos a primeira experiência boa de ITP, comércio eletrônico, né? Quando você compara a jornada do Pix Copia e Cola, com a ITP, você fala, cara, ITP dá de mil, né?
Eu não tenho esses dados, mas deve ter uma galera que copia e nunca mais volta.
Cara,
não cola, só
a copia. Jornada do processo ali do carrinho de compra, de pessoas que saem, hoje resolveu muito esse time do tempo ali de atualizar, né? Melhorou muito a tecnologia. Mas na época, cara, a pessoa ficava muito insegura. Já tinha muito boato em cima do Pix, né? Que o Pix... poderia ser usado para fraude, um monte de coisa e tal. Então, a galera, quando ia fazer um pagamento com Pix, Copia e Cola, tinha que sair do ambiente, ir lá no banco pagar. Falou assim, cara, será que esses caras vão enxergar meu pagamento?
Uhum.
Né? Então, naquele meio termo ali, ele pensava na vida e desistia da compra. Então, o ITP vem linkar isso. Né? Então, falando, cara, se o mercado é de comércio eletrônico, então vamos atingir esse mercado. E fomos a primeira empresa do mercado a lançar o plugin para a WordPress, né, do e-commerce, né, para a WordPress, a primeira empresa, até brinquei na época, a primeira empresa do mundo a lançar o plugin de ITP para o e-commerce. Porque o primeiro ITP só tinha aqui mesmo. Né? E fomos o primeiro a lançar ali o do e-commerce. Depois nós lançamos para o Magento, né? E tem rodado muito bem. O principal desafio, tá, para não ter bombado mais essa parte dos plugins ali nos e-commerce ali com a gente, é o desconhecimento de ITP, né? Até no evento ano passado que a gente promoveu junto ali com o InovaBra sobre ITP, então teve vários especialistas ali na área, até o diretor de Open Finance do Bradesco esteve com a gente no painel, né? A gente falou muito sobre o nome ITP, né? ITP é diferente do PIX, né? O PIX já é uma funcionalidade ali, o ITP é uma plataforma.
E vamos lá também, eu acho que o ITP ele serve para falar tanto da figura quanto do tipo de pagamento, vamos dizer assim.
Uhum.
E é como se você falasse assim, PIX indireto, participante indireto ou participante direto... Para quem é...
Para quem está consumindo, cara, isso aqui, para mim, não adianta nada, né?
Para o empreendedor ali, falou, cara... Aliás, uma das ações que eu vi lá fora, que eu achei legal também, foi que nessas iniciativas de e-commerce, o pessoal estava colocando, assim, olha, eu contratei o Gator, né? Beleza, sou empreendedor, estou criando as coisas aqui. Cara, eu não vou contratar um do cartão, um do boleto, um do Pix, um do TED, um do Dog... Ele vai lá, contrata o Gator e aí tem todas as opções ali, uhum, e tudo mais. E algumas ações foram nesse sentido. Falou assim, olha, eu tô colocando junto no pacote, porque aí eu não preciso ficar explicando, tem esse procedimento de convencê-lo, de falar assim, olha, o ITP é isso, o benefício é esse. O cara não tem nem tempo para poder decidir isso.
Não tem. São dois desafios, né? Eu acho que pro ITP ainda existe esse desafio, né? Primeiro, o mercado ficou sem entender se ele realmente, o ITP, ia ser mais ágil do que o PIX. E segundo, o nome, né? Então, por exemplo, se eu vou usar PIX numa plataforma, todos são PIX copia e cola. Aí no início começou um usar o nome PIX Ninja, outro pagamento com Open Finance.
Pagar
com saldo do banco. Foi o termo que a gente mais sugeriu, né? Pague com saldo do seu banco. E a pessoa assim, como assim pagar com saldo do meu banco? Como que eles vão acessar meu banco? Né?
Uhum.
Então, o nome também ali deixou a experiência do usuário, até do comerciante, saber como que ele vai empregar. Nas reuniões nossas comerciais de venda, nós percebemos que o mercado começou a chamar de Super Pix. Né?
Caramba!
Os caras ligando para a gente e falaram, você tem Super Pix? Eu falei,
caraca, né? Cara!
E nós fizemos um estudo lá com o nosso time.
Isso aí para mim é nova, cara.
Nós fizemos um estudo de marketing lá, que o pessoal do marketing falou assim, Túlio, teve um case lá nosso lá que pessoal, o Google barrou a nossa conta de ads de ITP. Porque eles nunca conheciam o que era ITP. Não conheciam. E falaram, esses caras estão fazendo algo aí que não existe.
Uhum.
Né? E, cara, a nossa conta estava bombando da campanha, de repente o Google falou, cara, não entendemos isso, não reconhecemos o que é ITP e estão cortando a sua conta.
Fala com eles, cara, é a mesma coisa que vocês fazem lá na Índia. Pega o wallet lá de vocês, vocês pediram autorização aqui no Brasil também.
No Brasil,
conversa aí que vocês vão achar.
O Google Play, né? Tem lá. E, cara, mas... Aí teve isso, aí nós falamos assim, cara, tem que pensar no nome. Aí o pessoal ficou lá investindo para escolher o nome e colocou Fast Pix, né? Cara, e aí veio o mercado falando do Super ITP, do Super Pix, né?
Uh-huh.
E aí eu falei, então beleza, então vamos para a reunião falar do Super Pix. O que é o Super Pix? É o Pix dentro do Open Finance, e ele é mais rápido, mais seguro, tem uma camada a mais, aí explica mesmo.
Mas eu fico pensando, o pessoal de marca, cara, eu vejo as conversas no grupo de Pix lá no WhatsApp e tudo bem, é o manual da marca, tem que escrever, eu nem lembro mais se é o Pix com P maiúsculo ou
minúsculo. P maiúsculo, pode ser, tudo é.
E cara, eu sinceramente, eu com minha visão de usuário, cara, o povo já abraçou e
já virou popular.
Vai escrever com tudo maiúsculo, tudo minúsculo, cara, eles vão entender. Mas tudo bem, óbvio, né, tem a questão de marca ali. Mas se você falar Super Pix, e aí eu fico curioso até, porque tem várias variações de Pix alguma coisa hoje em dia, né? Tipo, uma Pix Bet, Pix da sorte. Então, o Pix mais alguma coisa também tem um desafio até com o consumidor final. Mas é impressionante como é que o nome pegou. A gente vê, por exemplo, até aqui no podcast... É muito nichado o que a gente faz, mas se eu fizer qualquer corte e escrever Pix no nome, a visualização é muito maior do que os outros.
Cara, que isso. É,
cara, botou a palavra Pix, o negócio pega, o pessoal para pra ouvir, fica curioso, quer entender. Às vezes, eu tô falando de TP aqui, mas o título tá Pix, Super Pix. Inclusive, vou fazer isso, é o Super Pix.
Super Pix.
Você vai
Super
ver, Pix. A gente vai botar lá e vai ter mais visualização. O pessoal tentando entender o que é o Super Pix.
E para muita gente pode ser, a gente conversando aqui, pode ser que nós estamos falando de uma novidade para o povo. Pô, o Banco Central lançou o Super Pix?
Sim.
Gente, tá lançando o Super Pix agora, viu?
Então, exato. Não precisa copiar e colar mais, cara. Tá muito mais fácil
fazer. Cara, então assim, tem desafios de ITP, tá? Tem desafios de ITP. E agora a gente está percebendo nessa nova onda, né? Com as transferências inteligentes, né? É que o ITP vai cumprir um papel fundamental, né? Então, nós estamos vendo em alguns bancos já que ele te convida para fazer um investimento e ele já te dá opções para buscar o saldo de outros bancos para investir, né? Você quer fazer um pagamento, cara, você não tem grana aqui comigo aqui no meu saldo, cara, então vem cá, vamos fazer... É buscar o dinheiro seu onde tiver e vão pagar essa conta aqui.
O alerta de cheque especial para você cobrir o saldo na conta com
cara, já pode até deixar automático ali, né?
Cara, eu sou fascinado pelo que vai ter de possibilidade aí. Especialmente uma que eu quero que usar logo, a de arredondamento ali para microinvestimentos, né? Então você falou assim, pô... Eu paguei uma conta de R$17, ela é redonda para 20 e guarda 3.
Legal.
Eu pagando de 45, arredonda 50, guarda 5.
É isso
aí. Você vai, ao longo do mês, você vai vendo ali, guardei um dinheiro, entre aspas, sem fazer nada, né? Só tomando uma decisão lá atrás, que foi de aceitar que acontecesse esse procedimento, mas aí, a partir dali, é automático.
Cara, você me fez lembrar de uma coisa bem interessante. Lá na conta MOB, nós identificamos também que o empreendedor tinha dificuldade de poupar. Poupar para comprar uma nova máquina, uma nova ferramenta de investir. Aí criamos um mecanismo, né, para o cara poupar. Então, lembrando ele todo o seguinte, toda vez que entrar um saldo na sua conta, você vai escolher ali o percentual, 5% você vai pegar e vai guardar. Né? Guardar para realizar um sonho. E no manual de cidadania do Banco Central, cidadania financeira, um dos itens é educação financeira, que é um tema que eu acho que vai estourar, vai bombar, tem muitas oportunidades dentro desse tema, né? Ele foi muito pouco explorado ainda e ele é essencial para todo mundo.
Ah, inclusive, a gente está se organizando aqui também para conversar com algumas empresas, porque agora também todo mundo precisa falar disso com o consumidor, né? Foi uma orientação do Banco Central. Uhum. E a gente está montando uma linha para a gente também ajudar as empresas em montar esses conteúdos e trazer
bacana.
De forma mais facilitada também. Então, algo que a gente está olhando com carinho aí para ver como é que a gente participa também.
Muito legal. Cara, tá vendo? Se as empresas pegaram esse manual do Banco Central de Cidadania Financeira, você consegue ser uma mãe de Iná, prever o futuro, né? Porque é aquilo ali que é o direcionamento do que está sendo feito. Então, a educação financeira está chegando no momento. E aí, essa sua fala aí sobre o ITP para poupança, para investimento, para guardar dinheiro, cara, é uma ferramenta sensacional para o cara falar assim, todo mês, na data tal, ele vai pegar o dinheiro e vai mandar para minha conta no outro banco lá, outra instituição, para resolver isso aí, né? Eu estava até em uma conversa sobre um redesign, né, dos aplicativos de conta digital, né? E o presidente do Banco Central já falou no evento da Febraban, uns 2 anos atrás, do Super App, né, que o Banco Central propôs ali, né, que seria um open finance ali total, né?
Sim.
Então, você tem um aplicativo não de um banco, você tem um aplicativo de várias instituições, né? Eu acho que a gente está caminhando para isso. Isso aí vai chegar muito rápido.
Sim.
Muito rápido, muito rápido.
Aí tem, assim, toda... Eu gosto de repetir um sonho, assim, um case, que é o seguinte, cara, eu entro em uma instituição, na verdade, assim, eu nem abri nada, eu só estou considerando a possibilidade de migrar meu relacionamento para lá, compartilho minhas informações E ele me faz uma proposta. Ó, eu te dou tanto de limite, eu faço isso, faço aquilo, lá. Gostei? Eu dou sim. E acontece igual na portabilidade de telefone, né?
É.
Eu não precisei falar com
mais
o anterior,
aí, né?
Porque eu sempre acho muito mágico como é que você muda de operador. Por mais que, assim, eu tenho várias reclamações aí com a parte de telefone, principalmente a questão de LGPD, porque... É meio assustador o que fazem com os dados. Mas essa migração de uma empresa para outra é absurdamente sem fricção, funciona. É muito legal, assim.
É muito legal.
Então, eu acho que a gente poder chegar num nível dessas portabilidades, dessas avaliações serem realmente... fluida, sem dor de cabeça, nossa, cara, acho que vai ser... vai habilitar muita coisa que a gente não imagina em termos de negócio, de oportunidade. Acho que em alguns momentos vai ter muita gente perdendo cliente porque a fricção era a barreira de saída era uma das grandes forças e não talvez os benefícios de ficar lá. Então acho que acaba incentivando o mercado e atingindo o objetivo final que o Banco Central tem de aumentar a competitividade, trazer serviços melhores para a população, enfim. Então, acho que é bem promissor, assim, o futuro.
Muita gente pergunta assim, cara, qual a justificativa da pessoa ter mais de uma conta, né, em um banco, uma fintech e tal? É aí que está a mágica do negócio. Antes tinha, principalmente no Brasil, 5 principais bancos. Todo mundo tem que engolir o que os bancos estavam querendo, né? Então, o que o banco fizesse, tinha que aceitar, né? Tarifa, tal, tudo mais. E hoje, as fintechs vieram resolver dores específicas, né? E dores que, às vezes, é uma comunicação mais adequada para um determinado tipo de público. Não tem nenhuma experiência nova, né? Ela resolveu uma dor para comunicar direito com aquele público, né? Então, nós temos ali verticais de bancos digitais específicos para uma classe que favorece ali uma causa de racismo, uma causa de defesa das mulheres, uma causa de uma associação que defende ali a questão de saúde de criança. Cara, então tem vários bancos digitais que resolvem ou conversam melhor com aquele público, né? Então, é normal, hoje, eu por várias reuniões, quando eu faço alguma enquete, é fácil descobrir que a pessoa tem, no mínimo, 4 contas. 4 contas. Aí ontem estava numa reunião, o cara falou assim, não, eu tenho só 3. Eu falei, cara, você usa Mercado Livre? Uso. Vai lá que você tem uma conta do Mercado Pago.
Sim.
Né? Aí ele, putz, é mesmo, né? Eu falei, então 4. Então, pô, então iFood também eu tenho. Pô, você tem um wallet lá também. E aí o cara vai descobrindo que tem saldo, possibilidade de saldo, de cashback, vai recebendo de compras em vários lugares. Como que ele unifica isso? Como que ele pega isso aí e transforma de uma forma amigável para ele fazer seus pagamentos, seu controle de receita e tal, de uma forma fácil? Tá aí as transferências inteligentes ali, o ITP, né?
Sim. Eu queria até aproveitar aqui que é o seguinte, sempre quando eu vou ver os rankings lá de iniciação, o nome de vocês aparece lá. E eu sei que, se eu entendi corretamente, ali é o modelo de negócio onde você está entrando diretamente, né, fazendo a iniciação. Mas imagino que tem até um outro volume também que não sai daquele ranking, dependendo de como você oferece a solução para as pessoas. Né? Ah, é white label, então ele montou dentro de casa, mas a tecnologia é nossa, e aí obviamente sai com outro nome. Como é que tem sido também esse processo de... Você já contou um pouco também, óbvio, de ter que explicar e convencer, não é tão simples, mas de ir levando isso a mercado. Porque o normal ali, sei lá, se você for ver 99% de quem está no ranking, eu faço iniciação para os meus clientes diretamente, né? Então, ah, eu sou um banco e aí tem iniciação disponível e tudo mais. Nesse caso, não, né? Você está levando para alguém para levar para o cliente final.
Isso.
E aquele eu vi um pouco também desse processo, assim, desse desafio também.
Tá. Cara, desafios não param, né? Então, a gente estava ali tranquilo, rodando as operações de PIX, ITP e tal. Aí vem o desafio de se tornar participante direto do PIX, né? E aí nós jogamos muito esforço, né, final de 2023 para até agora, para essa nossa camada agora nova de participante direto do PIX, né? As operações de PIX explodiram muito no país, né? O mercado de gambling, ele vem impulsionado muito isso, né? O PIX tem matado o pobre coitado do cartão de débito, né? E é o PIX parcelado agora que está se tornando uma realidade, vai matar o cartão de crédito, né? Você poder pagar parcelado ali sem ele. E, cara, e nós falamos, cara, faz muito sentido a gente sermos participantes diretos para conseguirmos rodar muitos e muitos volumes de PIX, né? Então, nós demos ali uma estopada, digamos assim, no ITP e impulsionar muito o ITP para aproveitar uma onda muito grande de PIX que está ali no mercado e também de muita empresa que vai precisar se tornar, até pelo regulatório, participante indireto do PIX, né?
Essa proposta de valor de abastecer uma carteira através da iniciação de pagamento, seja qual for essa carteira, né? Se é para um site de bet ou num aplicativo, enfim, tem vários assim que usam, é muito forte, né?
Muito forte. O mercado, aí vem a parte onde vem a junção ali do modelo de negócio nosso do ITP agora com o PIX, né? Então, num recente artigo que eu escrevi, até eu comecei a escutar algumas críticas lá do FedNow, né? Que os caras não sabendo como monetizar o FedNow. Falei, cara, como que ganha dinheiro com isso aqui, né? Cara, é o mesmo cenário aqui no Brasil do PIX, né? É o mesmo cenário de ITP. Você fala assim, cara, eu estou tirando dinheiro de uma instituição, estou levando para outra e estou vendo o dinheiro passar, e aí? Como que eu monetizo com essa parada, né? E o ITP, ele é mais caro do que o PIX porque ele tem camadas, ele tem um custo maior do que o PIX, né? Então, o mercado que está muito preocupado com volumetria, ele começa a colocar no bico da caneta e fala assim, cara, eu vou pagar aqui de ITP o dobro do PIX, eu vou continuar da preferência do PIX, né? Só que ele não consegue, às vezes, colocar na matemática, é o seguinte, quanto ele perde de venda?
A conversão, né?
A conversão, cara, que é um custo muito maior. Imagina o seguinte, você faz uma campanha de marketing, você consegue levar o consumidor até o seu carrinho de compras para pagar. Qual que é o custo dessa jornada? Ela é altíssima. Para o cara desistir na hora por uma insegurança do meio de pagamento. Então, cara, você não pode perder isso. Então, assim, dá a oportunidade do cara fazer o pagamento mais friendly, você vai pagar um pouquinho mais caro. Mas, cara, você vai recuperar, na verdade, uma possibilidade de venda que você vai pagar muito mais caro se você perder aquele cara ali na hora,
né? Como monetiza, né, essa questão do FedNow, e aí você pensa no... Tem a conversão do ITP, tem o PIX. E não é só ligar, né? Tem vários serviços ali que melhoram. Então, a conciliação, como é que faz a geração do pagamento único para cada pessoa. Então, assim, tem muita forma de,
cara,
de
fazer aí, negócio. Aí, né, que é a monetização, entendeu? Por exemplo, quando você gera um gateway de pagamento que facilita o pagamento do cara, você não está cobrando o PIX, você está cobrando a facilidade do serviço.
Exato. Cara, você não tem dor de cabeça mais com o teu caixa, com conciliação, está tudo certo.
Estou te vendendo um serviço que é uma solução aqui de agendamento de cabeleireiro, agendamento de médico e tal, e o pagamento é feito por dentro da plataforma, né? Vai ser via PIX e tal, e cobra do cara um valor, ele vai pagar, né? Então, ou seja, a monetização não é diretamente ali do PIX, mas o serviço que ele agrega valor para realizar. Então, assim, o FedNow, o PIX aqui no Brasil, é isso aí. Quantas empresas passaram a vender mais com o surgimento do PIX?
Bom, fora o ganho de caixa versus o boleto, né? O prazo que o boleto, cara, tem para compensar, e o PIX é na hora. Ganha em logística porque chega mais rápido para o cliente, porque você já confirmou. Enfim, é chovendo molhado aqui.
Ontem eu estava com um cliente aqui, né? E o cara falou assim, pô, nós estamos com um problema aqui de um cara que foi fazer o pagamento da conta da luz e aí o boleto bancário não foi compensado, cortou a energia do cara. Falei assim, cara, lá no boleto da companhia, ele tem a opção de código de barras e QR Code PIX. Se ele pagar pelo QR Code Pix, a compensação é na hora, né? Ele resolve a dor de cabeça dele. Então, assim, eu até acho bacana, né, o movimento que estamos fazendo para a modernização do boleto bancário, né? Mas, cara, eu vejo assim, é um movimento... Eu não sei se eu vou estar sendo duro em falar aqui, mas é um movimento que eu acho que é pensar para trás, entendeu? Uhum. Se nós já temos ali o Pix que compensa 24/7, feriado, fim de semana, feriado, já tem altos volumes, para que tentar ressuscitar
então,
algo que...
Então, o que eu acho que talvez... E aí eu não sei o caminho, mas acho que a dor é que o Pix ainda não é um substituto perfeito ao boleto por conta das ferramentas de cobrança... De protestar automaticamente, de fazer algumas correções. Eu entendo que a ferramenta boleto como cobrança, ela ainda tem algumas features ali que o Pix ainda não tem 100%, mas vão dar um jeito, seja incrementando o Pix ou, sei lá, modernizando.
Cara, tem um boleto Pix, né? Você cria ali o mesmo borderô. Só que sem o código de barra, você coloca ali o QR Code Pix, né?
Que, aliás, criaram os nomes também, né? Bolix, Bolepix, eu vi vários aí.
Nós criamos, por exemplo, lá o PixPay, né? Que é com 2x, né? E nós temos ali uma vertical de cobranças por meio de Pix, né?
Legal.
Cara, eu falo que a cereja do bolo ainda do ITP, né? Vai ser as cobranças recorrentes. Imagina um empreendedor hoje que tem ali 10 alunos, todo mês tem que mandar a fatura para o cara, cobrança, cobrança, cobrança. Às vezes ele prefere mandar um boleto bancário porque fica chato aquele processo de ligar para o cara, meu amigo, paga ali, né? Aí o cara não paga e tudo mais. Hoje o que acontece com o boleto bancário? A pessoa não pagou na data, né? Ela liga para ele e fala assim, amigo, eu não consegui pagar o boleto, o problema foi pagar depois do horário, aí tem juros, multas, você tem como gerar para mim de novo? Cara, aí o cara vai ter que gerar o boleto para ele de novo, aí vai vir uma outra história e tal, tal. Cara, pelo boleto com o Pix ali resolve. Agora, as cobranças recorrentes vai ser outro papo, que é o Pix automático também, né? Imagina você tá ali no seu aparelho de celular e aí recebe uma mensagem. Você autoriza o pagamento do seu professor no valor de tantos reais?
Uhum.
Sim. Tu clicou o botão, saiu o dinheiro da conta e foi para o outro que resolveu o problema.
Uhum.
Entendeu? Então, assim, a cereja do bolo desde 2022, quando a gente vislumbrou muito o ITP, é isso aí. Tá? Então, agora, a primeira fase, agora em abril, né, das transferências inteligentes, já vai permitir. E nós já estamos, tá? No piloto dessa operação. Então, já vai ser possível fazer, já você programar. Hoje, nessa fase, né, só vai permitir pelo mesmo CPF ou CNPJ,
isso,
né, com uma limitação de valores e de operações. Mas, cara, já é uma experiência,
sim,
top demais.
Né? Eu até queria aproveitar para a gente falar de tudo que está vindo por aí. Né? Tem um cronograma... para manter um pouco a tradição do Bacen aí arrojado, Direx, né? Agora em abril, o pessoal chamou de abril vermelho, porque entra muita coisa ao mesmo tempo, FAP único, enfim, tá entrando outras coisas também. Mas a gente está falando de Pix agendado, recorrente, está falando de transferência inteligente, tem ainda pela frente a jornada sem redirecionamento. Como é que você está vendo a evolução dessa nova forma de fazer pagamentos?
Uhum. Cara, aí que está o lance, né? É tanta coisa, tanta inovação, que as fintechs, no caso nosso, começam a olhar para a E4C como uma empresa grande de laboratório. Tipo assim, eu estou desenvolvendo tecnologia, estou colocando tecnologia rodando. Mas para colocar essa tecnologia sendo consumida, é um desafio. Porque como você tem várias vertentes... e vira uma sopa de letrinhas, de siglas e tal, pro cara empreendedor, pro cara que quer vender, ele não quer saber de muita coisa. Eu quero saber, cara, como que eu coloco aqui esse sistema aqui pro cara pagar?
Então, né? Para quem trabalha aqui na área igual a gente, já não é simples acompanhar.
E aí tem regras de regulatório, que isso aqui pode fazer assim, é limitado aquilo lá. Então, para vender também, até para outras empresas de tecnologia, é um desafio, né? Você tem que ter um desafio, né? E o Banco Central vai mudando também essas agendas, vai chamando para os fóruns de debate ali, de acordo com a percepção do mercado. Então, quer dizer, as mudanças podem acontecer a todo momento, né? A grande tendência que eu vejo disso tudo é uma convergência, né? As ferramentas não vão deixar de existir, mas elas se vão convergir num ponto único, né? Então, Pix automático, né? Ano passado a gente estava conversando sobre isso. Cara, o Pix automático é um concorrente do ITP recorrente, entendeu?
Uhum.
Ou seja, o Banco Central criou um concorrente entre eles ali. E na época a pergunta foi, cara, como que o Banco Central tem isso? Ele tem uma célula lá, uma squad lá, que fala assim, aqui eu sou o ITP recorrente, isso é o Pix automático, vamos ver quem faz melhor.
Então, eu num podcast, eu cheguei a perguntar isso pro João, na época ele tava no Banco Central ainda, ele saiu acho que tem pouco tempo.
Uhum.
Mas eu perguntei, falei, cara, e aí, o pessoal se conversa, vai almoçar junto, eles como é que... Ele falou, cara, parece que nos times eles tinham que se conversar e o cronograma vinha junto. Então, acho que tem ali as discussões, se há competição ou não dos dois, mas em teoria, pelos que comentaram, era para andar junto normalmente. Assim, ser duas... soluções independentes, mas vão usando um trilho parecido ali, enfim.
A teoria ele está dizendo isso, mas na prática a gente está vendo uma coisa diferente.
Isso que eu ia falar, na prática agenda, não sei como está refletindo.
A agenda do ITP recorrente é diferente da agenda do Pix automático, que estava para outubro, já vai ter um adiamento dessa data, né? Então, assim, tem muita coisa para acontecer, né? Entrou em discussão aí sobre se o Drex vai ser um concorrente do Pix, né? Então, eu acho assim, acho que a discussão ela é válida porque para quem não conhece e para quem às vezes emergiu muito pouco nesse assunto, ele vai ter essa confusão, mas são coisas distintas, com finalidades distintas,
uhum,
para resolverem dores diferentes, né? Vai ter momentos que eles vão... A pessoa preferir usar o Drex, ao Pix, né? Mas vai ser para casos específicos. É a mesma coisa hoje que a pessoa vai preferir fazer o Super Pix do que o Pix,
uhum,
né? Ah, por que eu vou fazer usar o ITP e por que eu vou usar o Pix com Picola? Cara, vai depender do negócio, vai depender de uma série de...
Eu vou te falar, assim, não acho que faça... eu não... vivo nenhuma situação para dizer que isso faça sentido, mas eu já ouvi que existem empresas que, em alguns momentos, optam pela TED ao invés do Pix deliberadamente, assim. Não sei se é por conta de um determinado valor. Enfim, eu não sei o que faz a empresa fazer essa opção, assim. Mas se você vê até pelos volumes transacionados lá, etc., o TED ainda existe com...
Uhum.
Enfim, tem perdido espaço, mas ainda existe... por alguma razão. Vou até tentar investigar isso, mas é curioso, assim. Mas, no caso do Drex, por exemplo, a gente está falando, me parece, né, que ele vai ser mais bem aproveitado, onde você pode definir diferentes regras, onde tem aquelas questões de fazer uma liquidação e, ao mesmo tempo que você atualiza um documento ou uma venda de algo mais complexo, né? Tipo um imóvel ou qualquer coisa do tipo. Mas, enfim, nós como usuários também vamos achar a melhor forma. O Pix foi feito para ser pagamento em determinado momento. Ele era troca de mensagem. Né?
Até hoje, né?
O pessoal fica mandando um centavo com mensagem.
Dia dos Namorados está aí para chegar aí, né? Aqui no Brasil, né? É a data que é mais utilizado o Pix para mensageria, né? Você mandar ali 001 centavos e uma mensagenzinha de paquera ali, né? Eu lembro que a primeira matéria que bombou em 2021, depois do lançamento do Pix em 2020, foram as mensagens de paquera pelo Pix, né?
Às vezes a pessoa tá bloqueada no WhatsApp, ela vai e manda um...
Eu já vi até case de pessoas mandando cobrança, né? Manda o valor pra ela, fala assim, me paga, né? E o cara recebe, pô, o cara tá me perseguindo aqui, né?
Cara, teve um dia, acabou que não deu certo, mas Eu queria muito falar com uma pessoa. Mas a pessoa ela é meio famosa e tal, mas eu queria conversar com ela, até boa porque ideia. Ela conhece do que a gente faz aqui de produção de conteúdo, etc. Eu falei, cara, acho que tem um fit legal. De repente a gente pode ver alguma coisa para fazer junto, enfim. E falei, cara, como é que eu chego nessa pessoa? Tentei vários caminhos, não chegava. E aí, cara, eu ouvindo vários podcasts que essa pessoa participou, descobri o Pix dela. E aí...
pegou uma coisa.
Pô, cara, eu mandei. E aí eu falei, pô, não vou mandar um centavo, que a pessoa vai achar que eu sou mão de vaca. Então eu mandei um valor, assim, não era nada do outro mundo. Mas acabou que não deu certo. Mas eu, cara, mandei uns três, assim, com uma mensagem, pra ficar claro mesmo que eu tava tentando falar com a pessoa.
Aí você entrou no médio e pediu resgate.
Olha, não me respondeu. Quero chargeback.
Quero chargeback. Cara, isso vai acontecer muito, igual eu falei, mercado tokenizado. Vai acontecer muito o Drex, né? Eu vou vender um carro, eu tokenizo ali o documento, tokenizo o veículo. E aí, hoje, porque fica aquele impasse, né? Cara, eu te dou o carro primeiro, você me dá o dinheiro primeiro, né? Uhum. Então, o Drex vai resolver isso, né? Você vai, na mesma operação, você transferiu o bem, né? Você pagou e já transferiu o bem na mesma operação.
É bom demais.
Cara, aí é um exemplo que... por que existe o Drex, né? Então, as pessoas falam assim, cara, eu vou transferir para ele, para ela, por causa do Drex ali, em vez do Pix, que é instantâneo, do mesmo jeito. Mas, cara, não, né? Ele vai ser mais caro, né? Ele vai ter um custo operacional maior, sim, né? Então, ele vai ser muito útil. E aí, os cartórios já podem começar a preparar o velório também, né? Para essa função, né?
Ele vai consumir informações do Open Finance em alguns momentos.
Vai precisar consumir.
Porque, na verdade, ele cria as regras, né? Mas ele não detém a informação que é o gatilho da regra, né? Então, ele vai acabar pegando de outros locais, né?
E aí, o que eu vejo também nesse ponto, né? Os outros países, né, eles estão também buscando essa convergência, buscando ir para um caminho de qual que é a melhor solução de meio de pagamento. Né? A empresa, a Swift, né, que eles já estão trabalhando já com a modernização do Swift para ser tokenizado. Né?
Legal.
Então, está bem evoluído. Então, eu até tenho um filme que eu esqueci o nome dele que eu assisti, que ele mostrou uma fraude que teve no sistema Swift há muitos anos atrás, né, dos caras, porque tudo era impresso, era papel, mensageria também, né? E eu pensei assim, cara, como que esses caras estão pensando nesse mundo de, né, a modernização? Aí eu fui a fundo pesquisar e vi que os caras já estão finalizando já a parte do Swift, passar a ter o Swift tokenizado para essas transferências internacionais acontecerem de forma diferente. Então, imagina, o Drex ele vai convergir com várias outras plataformas numa linguagem de interoperabilidade, né? E vai diminuir muito fraude, serviço de importação e exportação, porque você fazer uma importação e exportação tem vários códigos Swift, né?
Uhum.
E uma jornada muito grande. E isso, dentro do mercado tokenizado, vai ser muito mais seguro e mais ágil. E vai ajudar muito a Receita, né?
Sim.
Receita Federal vai bater palma aí, porque vai melhorar muito o trabalho dela. Hoje, você faz um Pix, você já pode ver lá que já está na Receita. Você consegue ter isso ali muito mapeado. Então, cara, é o caminho, né? Muita gente se perguntou assim, por que o cara faz a TED, né? Cara, é perfil. Muita gente, no início do Pix ali, começava a falar assim, o PIX é porque vai ser tarifado, o governo vai colocar uma nova CPMF em cima do PIX, o PIX vai...
O pessoal é bom em criar essas... Né?
Brasil é fantástico. O PIX vai ser... Vai pegar seu imposto, vai te tributar, né? O PIX vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. E aí começam a falar, não vou para TED, porque aí eu não me pego. Cara, mesma coisa, né? Ilusão, né? O PIX já teve um PIX feito ali, que é o recorde de mais de 2 bilhões, um PIX, né?
Cara, esse dia quando eu recebi, deu uma confusão lá em casa, lá, cara.
Pessoal querendo saber por que se tirou dinheiro, assim, de repente.
Mexeu na conta lá. Cara, eu lembro isso aí, que foi, deu pra fazer muita piada com isso, cara. Foi muita grana.
É um PIX. Então, a insegurança que muita gente tinha, né? Cara, o PIX é seguro para fazer operações de alto valor, né? Cara, é muito seguro, né? Então, o meu sogro, né? Acho que é um cara muito bem informado, ele já trabalhou ali na parte fiscal do governo do estado. Até há pouco tempo ele não tinha Pix, insegurança, com medo de alguém entrar, evadir, assaltar e sair o dinheiro rápido e tal. Então, assim, é muito ainda de experiência, de... eu fui numa empresa também há pouco tempo aqui, numa reunião aqui em São Paulo, o cara falou para mim uma coisa que eu acho assim, um absurdo, mas é a política do sistema financeiro antigo. Ele falou assim, cara, beleza, meu boleto compensa em D1, ou D0, mas eu vou colocar para o cliente D3. Mas por quê?
Para ganhar.
Porque eu tenho que vender, criar dificuldade para vender facilidade. Entendeu? Então eu falo para eles, cara, sua compensação é D3, mas eu, se você quiser em D1, D0 aqui, você paga uma tarifa diferente que eu compenso para você.
Aí é complicado demais, né, cara?
Então assim, existe ainda pessoas com pensamento assim, né? E esse negócio de vender dificuldade para depois facilidade, isso não existe.
Que é a história, cara, manter o cliente às vezes por causa da barreira de saída, porque o valor que ele está gerando mesmo ali, ele, é isso, ele está criando travas ali.
Está criando entraves ali que não justificam.
E vocês também vão, né, na UFOSI discutir esses temas e o que está vindo por aí num evento próximo aí, né?
Isso. Nós vamos ter um evento agora no InovaBrá, no final ali de julho, dia 26, tá? De julho. Evento também que nós vamos trazer grandes nomes, né? O pessoal da ano passado, a ABS apoiou o evento, a INIT, que é a associação que aglutina ali os iniciadores de transação de pagamento, né? Especialistas ali da área, como aconteceu no ano passado, né? Foi um evento assim muito bacana, foi um evento, apesar de pessoas muito técnicas, né? Ele trouxe uma conversa bem friendly, onde qualquer consumidor conseguiu entender a evolução, né? E o que nós conversamos lá, foi em junho do ano passado, lá no InovaBrá, foram a agenda que está acontecendo do ITP, né? E agora o tema vai ser a parte de transferências inteligentes, né? Que vai bombar, né? O mercado bem em ascensão dentro da área de Open Finance e ITP. Na minha opinião, a maior evolução e inovação dentro do Open Finance é o ITP. E agora com as transferências inteligentes, ele vem a fincar a sua bandeira nessa parte de inovação, né? Comparado ali com outros países, né, igual a Inglaterra, que já tem uma funcionalidade semelhante, né, aqui nós vamos ter uma modernidade muito mais ampla em cima das transferências inteligentes para ser utilizada. Então vai ter um tema bem legal, evento gratuito, aberto ao público, híbrido, né, as pessoas vão poder acompanhar online e acompanhar também lá dentro do auditório do InovaBrá.
Boa. A gente deixa os links aqui também do evento. Bacana. Na descrição do episódio.
Bacana.
A gente está chegando ao final e eu queria te agradecer pelo tempo aqui, disponibilidade de vir conversar com a gente e deixar aberto também, se quiser deixar um recado para a audiência, o momento é agora.
Bacana, cara. É o seguinte, nós estamos vivendo no Brasil agora um momento interessante da regularização do mercado de gambling, né? O mercado que vai ser regulado aqui dentro do país. Muitas operações de PIX, elas começaram a bombar muito, né, em função até desse grande mercado, e algumas companhias têm aventurado a contratar empresas que não são reguladas pelo Banco Central para operar grandes volumes de PIX, e têm sofrido problemas muito sérios e problemas, inclusive, ligados à compliance, né? Então, o que eu não estou querendo é puxar para o UFOSI a bandeira de, cara, vem cá consumir da gente. Mas pode vir, que a nossa estrutura tá linda para suportar operações muito grandes. Mas, cara, antes de contratar empresas de meio de pagamento, né, certifique se ela é autorizada ao Banco Central, certifique onde ela está ali junto ao Banco Central, porque o cumprimento do regulatório ele é fundamental para que essas operações sejam seguras. Nós já vimos o meu recado aqui até de abrir os olhos da sociedade, porque nós já vimos muita coisa sendo construída de forma errada em cima de um mercado que está para ser regulado, né, que já foi regulado, que vai começar em operação no segundo semestre, nesse modelo, e que não precisa ser manchado por operações de empresas que vendem uma solução de pagamentos por PIX, que elas não estão prontas para isso, né? Então, cuidado com os preços mágicos, cuidado com as fórmulas mágicas, porque não existe mágica que não esteja dentro do arcabouço regulatório e da tecnologia que seja possível.
Né? E se a gente olha a médio e longo prazo, para quem quer ir mais longe, e falando no conceito mais amplo de negócio, de fintech, qualquer coisa, você tem que acabar se regulando, você tem que estar regulado. Né? Então,
até 2029 é o desafio.
Desde as... quando surge uma fintech fazendo alguma coisa, no começo ela ainda está se apoiando em outros negócios. Cara, mas o caminho, se dizer que deu certo lá na frente, você teve que se entrar no modo regulado em algum momento dessa jornada.
Cara, e faz sentido, porque todo mercado que ele não vai para um lado correto ou sem regulação, ele se desmorona, né? Ele desmonta. Né? Então, se existe e o Banco Central... a pessoa vai criar até suspeito de tanto elogiar o Banco Central, o trabalho dele, mas é um trabalho incrível, né? O trabalho que eles fizeram com o PIX, estão fazendo com outras áreas.
Não é a regulação porque é só lei, né? Mas assim, são normas que permitem inovação, que garantem a segurança do sistema financeiro, porque existem riscos sistêmicos, né? Então a gente está falando do dinheiro das pessoas, da vida das pessoas, então não é... Assim, acho que a gente já teve épocas onde eu acho que talvez tinham mais... não sei se a palavra é certa seria isso, mas aventureiros, vamos dizer assim, de fazer testes, etc. Igual a gente estava comentando, né? Lá em 2014, você não tinha o espaço que se tem para criar coisas hoje. Hoje você consegue criar o MVP, soluções já entrando... dentro das normas do Banco Central, participando do LIFT, enfim, dando...
Tem o agente de coleta, gestor de pagamentos, tem várias coisas ali, o gestor de pagamentos está para surgir agora, né? Vai ajudar muita empresa que vai precisar até para usar o ITP, né? Funções de ITP dentro do modelo de negócio. Então tem muita coisa e se essas empresas procurarem empresas reguladas, autorizadas do Banco Central, que tem essa preocupação com o regulatório, vai conseguir, inclusive, uma orientação mais adequada de como tracionar o modelo de negócio de forma segura, sem ter que uma hora ter que parar a operação porque ela teve uma fraude ou teve um problema regulatório, enfim.
Boa.
Esse é o recado aí.
Boa. Obrigadaço de novo pela participação. Queria agradecer a nossa audiência também que acompanhou. Tenho certeza que vocês gostaram bastante desse episódio. E aí aquele combinado nosso. Deixa um like aí no programa, compartilha no grupo do trabalho e dos amigos aí, vocês também acabam ajudando a Let's Media. Obrigado pela audiência mais uma vez e a gente se vê na próxima semana. Um grande abraço, valeu!